estamos em tempo de informação. António Feliciano vai dar-nos a conhecer para já os títulos. Boa tarde.
Muito boa tarde. Incêndio em Orém com duas frentes ativas, combatido por cerca de 200 operacionais, mas dificilmente chegará a Tomar. Foi um cão da GNR que descobriu o corpo de José Andrade. Chovem mensagens de lamento face à morte do ex-professor do liceu. Câmara de Tomar promove mobilidade de funcionários nos dois agrupamentos escolares. Não haverá qualquer despedimento.
Bons sons. O Festival da Música Portuguesa de 13 a 16 de agosto, em Sem Soldos, Tomar. Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe e Avião e muito mais. Passa de 4 dias a 35€. Bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral a norte do Cabo-Faz até ao meio da manhã, vento em geral fraco, superando moderado no litoral, em especial durante a tarde, pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 27 para Coimbra, 28 para a Guarda e Lisboa, 30 para Santarém e Faro, 31 para Tomar, 33 para Évora e 35 para Castelo Branco.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos e começamos com uma indicação que marca esta terça-feira. Um homem com a idade aproximada aos 50 anos foi colhido mortalmente por um comboio na ribeira de Santarém, junto a uma passagem de nível ali situada. A trágica ocorrência aconteceu por volta das 13h30, sendo que o corpo só foi retirado do local cerca de 2 horas depois. A Polícia de Segurança Pública esteve na ribeira de Santarém para regular a circulação automóvel naquela artéria.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Cerca de 200 de operacionais têm estado no terreno a combater um incêndio que deflagrou na tarde desta terça-feira no concelho de Orém, precisamente na localidade de Valongo, Rio de Coros. Por aquilo que a ERTS apurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, o fogo está com duas frentes ativas de muita intensidade, sendo que o vento que se faz sentir está a dificultar o combate, que sublinhe-se, está apoiado por meios terrestres e aéreos. Há registo para a presença de diversas corporações, de entre as quais o Grupo de Reforço para Ataque Ampliado de Setúbal e ainda o Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais de Lisboa, isto para dar uma ideia sobre a dimensão que a ocorrência está a registar. Ainda assim, segundo indicações obtidas nos Serviços de Proteção Civil de Tomar, não é previsível que nesta altura as chamas cheguem ao concelho nabantino, em especial às freguesias de Sabacheira e ainda de Casar ao Viubeira. E a madrugada desta terça-feira foi complicada para os bombeiros de Tomar e para os habitantes da localidade de Falagueiro, que voltaram a sofrer com um incêndio. Eram cerca de 2 da manhã, quando chegou ao quartel nabantino um alerta relativo ao aparecimento de chamas. O combate, que só pôde ser feito por meios terrestres, decorreu cerca de meia hora e foi dificultado pelo terreno irregular e por algum vento que se fazia sentir naquela altura. Durante a manhã, refira-se, já com mais indicações e condições, os bombeiros voltaram ao local para realizar os trabalhos de consolidação e rescaldo. E ainda, em matéria de incêndios, cerca de 600 de operacionais estiveram no terreno desde esta segunda-feira para o combate a uma ocorrência que deixou um rastro de destruição no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco. O fogo, entretanto controlado e dado como extinto na manhã desta terça, obrigou à evacuação de 4 pessoas, duas das quais acamadas, mas ainda assim não houve registo para feridos. A ignição começou na aldeia de Álvaro e, devido ao estado irregular do terreno e ao vento que se fez sentir nas últimas horas, as chamas avançaram rapidamente, pelo que só os meios aéreos, em algumas fases de combate, conseguiram colocar um travão na marcha do fogo. Apesar de um incêndio já ter sido dado como extinto, no local ainda permanecem centenas de bombeiros para o caso caso de acontecer alguma reativação.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata quis explicações sobre as razões que estiveram na base do encerramento da sala de aulas que existia na freguesia da Sabacheira e que, recorde-se, já não irá abrir no ano letivo que se avizinha. Esta estrutura era apenas uma extensão da escola de carregueiros, mas ainda assim eram esperados cerca de 10 jovens. Na altura, a ERTS falou com António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, que se mostrou contra o fecho da sala, não hesitando em apontar o dedo ao governo por considerar que vê a educação como números. João Terreiro, vereador do PSD, recuperou estas considerações e quis saber o que fez o município para impedir esse encerramento. E as críticas principais foram dirigidas a Hugo Cristóvão, responsável pelo pluro da educação.
Agora, uma certeza fiquei, é que não houve um pedido de autorização excepcional feito por parte do vereador do pluro da educação. Não houve. Portanto, e porquê? Porque entendo que 9 alunos numa freguesia que não tem nenhuma escola não é essencial. Portanto, e entendo também, tal como o Presidente de Junta, que não vale a pena potenciar uma escola, se calhar dando incentivos a alguém para ir lá estudar, porque se há uma junta de freguesia que dão cheques às crianças que nascem lá, ou aos pais que têm filhos naquela localidade, se calhar até podiam dar cheques a quem estudava naquela escola e potenciar. Seria um ponto de partida, Sr. Vereador. Não podemos ir questões numéricas, porque questões numéricas, isso é um erro. É um erro muito grande e isto vai levar cada vez mais à desertificação. É isto, Sr. Vereador, é só esta a nossa posição e é este o nosso entendimento, se é que o podemos ter. Quanto ao requerimento que nós pedimos, penso que é possível dar-nos o print do movimento anual da rede escolar, portanto, onde está lá essa informação sua, no sentido de não propor esta prorrogação. O senhor vereador é que propôs esta não prorrogação, portanto, e nós queremos, obviamente, ter acesso a esta proposta. Agora, não venham colocar culpas no Governo Central, portanto, onde não há nada concreto que diga que é o Governo Central que mandou encerrar esta extensão, porque para isso é preciso que haja um pedido de autorização. E se havendo um pedido de autorização e havendo um indeferimento da parte do Governo Central, então aí tudo bem. Sr. Vereador, desculpe que lhe diga, acho que foi um erro estratégico seu. Porque se havia algo, se eu fosse vereador com o pluro da educação, independentemente do que me dissessem na Direção-Geral, eu requeria. Portanto, e se me interferissem, eu automaticamente aí colocava as culpas no Governo Central. Mas que eu requeria sempre.
Confrontado com estas palavras, o vereador Hugo Cristóvão esclareceu que esta situação colheu o apoio da Câmara de Tomar e do agrupamento, face à falta de fundamento para manter esta sala, ao contrário de Santa Cita e de Payalvo, onde foi possível fundamentar a manutenção junto do Ministério da Educação, referiu o eleito do Partido Socialista.
As duas entidades que, para além da DGEST, têm a responsabilidade, portanto, o município por um lado, as direções dos agrupamentos por outro, do ponto de vista pedagógico, que teríamos que fundamentar para qualquer situação que atendêssemos possível de manter. Se para Santa Cita e se para Payalvo existem justificações que nos permitiram manter e que se prendem essencialmente com a incapacidade das escolas que estão definidas, portanto, no caso de Payalvo, Curvaceiras. Portanto, Payalvo é formalmente uma sala de Curvaceiras já há vários anos. E no caso de Santa Cita, que é também formalmente uma sala da Linhaceira há vários anos, portanto, se no caso destas duas escolas conseguíamos, e no caso da Linhaceira, do caso de Santa Cita é mais evidente, porque nós até temos uma sala de aula na Linhaceira a funcionar num contentor. E, portanto, aqui a justificação em ambos os casos tem a ver com isso, portanto, a incapacidade nas escolas de acolhimento, que estão definidas como escolas de acolhimento, em receber os alunos. Para o caso da Sabacheira, essa justificação não existe, porque os alunos cabem perfeitamente na escola de carregueiros. E, portanto, não havia nenhuma justificação da nossa parte do município e da parte da direção do agrupamento também pedagogicamente se entendeu que não havia justificação para manter uma escola com 9 alunos. Estamos a falar de 9 alunos, era o que estava previsto para a Serra da Sabacheira.
A Câmara Municipal de Tomar irá proceder à mobilidade de auxiliares de educação entre os dois agrupamentos do Conselho, no sentido de equilibrar o rácio entre alunos e funcionários. Por aquilo que a Hertz apurou, nesta altura, o grupamento Templários tem mais profissionais do que Nuno de Santa Maria, pelo que será feito um acerto para o ano letivo que se avizinha. A nossa redação sabe que a intenção da autarquia já é do conhecimento dos auxiliares, sendo que alguns deles demonstraram receio de que estas mudanças possam esconder despedimentos, o que, na verdade, não irá acontecer. O que estará em causa será tão somente uma mobilidade de funcionários para compensar uma resposta menos adequada nos serviços de algumas escolas. A morte de José Andrade causou uma onda de consternação na comunidade escolar de Tomar. O antigo professor, que contava 62 anos, já estava aposentado das funções que desempenhava na escola Santa Maria do Olival, mas as primeiras notícias que davam conta do seu desaparecimento na Serra de Aire e Candeeiros fizeram soar nas redes sociais mensagens de preocupação, mas também de esperança. Só que ao início da tarde desta segunda-feira surgiu a indicação de que José Andrade tinha sido encontrado sem vida. O corpo foi descoberto por um cão treinado pela Guarda Nacional Republicana, no local onde só mesmo o animal, numa primeira instância, conseguiu ter acesso. Ainda assim, o antigo professor de Educação Física estava relativamente perto do seu automóvel, a cerca de 800 metros, sendo que na viatura tinha ficado a sua esposa, Luísa Andrade, também ela professora no agrupamento Nuno de Santa Maria. Estão por apurar as circunstâncias que explicam a morte de José Andrade, não sendo de descartar que se tenha sentido indisposto quando estava a realizar a atividade de geocaching, que consiste no género de caça ao tesouro, ao ar livre, com recurso a GPS. O local onde estava o corpo, já foi referido, estava relativamente perto da sua viatura, mas como o acesso era bastante difícil, os bombeiros só conseguiram fazer esse resgate cerca de 3 horas depois. Esta operação, que decorreu desde sábado, contou com a presença de 4 dezenas de efetivos no terreno.
Rádio Hertz, informação.
A ACR Carvalhos de Figueiredo decide nesta quarta se termina com o futsal. Na base desta dúvida está uma recente deliberação do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém, que puniu o emblema tomarense e o treinador João Venâncio com multas de 200 e de 150 euros, respectivamente, sendo que o técnico ainda fica suspenso por mais um mês, a juntar aos 15, com que já tinha sido punido. E na explicação destes castigos estão declarações por ao órgão de comunicação social, refere o comunicado associativo, não especificando quais as palavras que provocaram tamanho descontentamento entre os membros do Conselho de Disciplina e sequer sem apontar qual o referido órgão de comunicação social. E perante mais estas multas, a revolta instalou-se em Carvalhos de Figueiredo, de tal forma que a ACR irá decidir, nesta quarta-feira, se vale a pena continuar a ter futsal. Marco Marques, presidente daquela associação tomarense, em declarações à Hertz, admitiu este cenário e lamentou que, num ápice, haja a necessidade de encontrar 1.060 euros para pagar as multas.
Estamos a ponderar seriamente devido a mais um castigo que nós, infelizmente, temos que pagar pelo aquilo que nós recebemos, pelos castigos que vieram agora, simplesmente por declarações preferidas na comunicação social. Agora, meto em causa, é assim, nós não podemos falar para a comunicação social, mas qualquer coisa que a gente possa dizer, somos logo castigados. Além daquele castigo que já tivemos antes dos 15 meses mais, aquela quantia bem alta que a gente tem que pagar, e agora mais 350 euros temos que pagar. É claro, é complicado, mas nós somos uma aldeia, vivemos daquilo que nós fazemos, vivemos de borla. Não andamos aqui a receber dinheiro, não é? Como as pessoas devem perceber. É assim, a direção somos 7. Se a maioria decidir que o futsal acaba, eu tenho que respeitar, como é óbvio. Estamos numa democracia. Agora, para mim, pessoalmente, seria um choque e seria triste. Então, mas, também, agora como presidente, tem que ver o dinheiro, isto não é assim, quando continuo a dizer. Nós trabalhamos de borla, não andamos aqui para receber qualquer tipo de dinheiro para que as pessoas possam pensar que a gente tem. Isto é uma associação de uma aldeia. Não é um mesmo clube de uma cidade, que às vezes pode ter alguém que ajude. A gente temos que trabalhar para ter esse dinheiro para pagar essas multas todas, não é?
A primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém já se começou a jogar fora de campo, no Hertz Desportivo desta segunda-feira, numa altura em que se fazia uma perspectiva ao que se poderá esperar do campeonato. Mário Nelson, treinador do Riachense, deixou no ar a possibilidade de alguém ligado ao Fátima ter dito nos bastidores que cada jogo em casa que terminasse com menos de 5-0 era derrota para os fatimenses. Mário Nelson, que considerou o clube do Conselho de Orém de patamar superior a um distrital, deixou o alerta para este eventual excesso de confiança e disse que se houver falta de humildade, então podem surgir dissabores.
Fica feliz alguém para tentar fazer algo pelo Fátima, que para mim não é um clube distrital. Para mim o Fátima é um clube de outra dimensão, é um clube de outro patamar e espero que regresse rápido ao patamar que merece. Outra questão é as pessoas de Fátima acharem que pelo investimento que estão a fazer vêm passear ao distritão. Isso aí eu já discuto, como ouvi ainda este fim de semana, que algum membro da equipa técnica do Fátima disse que em cada jogo menos de 5 era derrota em casa. Isso sim deixa-me algo apreensivo. Agora, em relação à parte esportiva, e a ser verdade este tipo de comentários, eu alerto-os para pensarem que nem sempre um lote de grandes jogadores faz uma boa equipa. E nada lhes garante, vão ganhar sempre. E desrespeitar desta forma, a ser verdade, repito, parece-me a mim alguma falta de humildade que os poderá levar a ter depois problemas.
João Henriques, treinador do Fátima, também em declarações à Hertz, foi questionado sobre estas considerações de Mário Nelson e disse compreender o alcance das palavras do técnico do Riachense, refutando, ainda assim, que alguém ligado ao emblema fatimense tivesse proferido um disparate do género.
Pode-se sonhar algumas coisas dessas, que possa alguém ligado ao Fátima, às vezes, dizer uma coisa, um disparate desses, só mesmo vindo do Mário quando está a querer entrar nos mind games, que isso ainda não é para ele. Ele nesta altura quer, obviamente, demonstrar que o Fátima tem toda a responsabilidade no campeonato. Eu percebo as palavras dele nesse sentido. E é isso que realmente nós assumimos, essa responsabilidade. Agora, sabemos de antemão, como em todos os campeonatos, ninguém sobe com facilidade. Sabendo de antemão que praticamente é impossível ganhar os jogos todos, gostaríamos muito, mas existem adversários como o Valor, como eu já disse há pouco. O Riachense é uma dessas equipas, a Vir é uma equipa que vai ser boa e com certeza vai dificultar, entre muitas outras, que estão bem orientadas, que têm bons jogadores e que também têm ambições neste campeonato. Nós, para conseguirmos o nosso objetivo, temos que trabalhar muito bem. Temos que ser muito competentes para conseguir esses objetivos. E eu, relativamente às palavras do Mário, eu percebo o que é que ele quer dizer. Nós temos que assumir as responsabilidades pelo nome do Fátima, pelo historial dos últimos anos do Fátima, e nós assumimos-las sem problema algum.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, que tem sede social em Tomar, está preocupada com o estigma que se instalou na sociedade em torno da doença mental. Criada há apenas 2 anos, a Associação tem procurado desenvolver atividades que combatam esse estigma, mas a falta de apoios, a par da legislação insuficiente, levam a dificuldades nesse objetivo. A Hertz esteve à conversa com Ruth Galvão, da direção da Associação, que lamenta o facto de o Plano Nacional de Saúde Mental não estar a ser cumprido, deixando sem respostas muitos doentes mentais.
Nestes 2 anos de atividade, a Associação tem se dedicado principalmente ao combate ao estigma da doença mental, participando ativamente na comunidade com a comemoração do Dia da Saúde Mental, participando com iniciativas nas escolas, com a exposição de arte que temos feito no Instituto Politécnico de Tomar anualmente, mas para além disso temos também feito workshops mensais abertos à comunidade e também abertos a profissionais das instituições ao nosso redor, portanto existentes no Médio Tejo. O plano Nacional de Saúde Mental prevê a integração dos doentes mentais, prevê a beneficiação dos doentes mentais, mas isso não tem sido visto. Aliás, a saúde mental continua a ser o parente pobre. Não há um investimento verdadeiro no doente mental. não há respostas sociais para estes doentes e assistimos diariamente à eficácia do sistema que não dá respostas a estes doentes. Portanto, a integração destes doentes, na maioria dos casos, estão em lares que não são muitas vezes apropriados ou na maioria das vezes não são apropriados como resposta a estes doentes. A associação nasceu desse desejo de tentar criar algumas respostas sociais a estes doentes e até porque muitos destes nossos doentes estão integrados ou em famílias monoparentais ou até em famílias muito idosas que vão acabar por perder os pais e vão acabar por perder o seu único suporte.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.